Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37. E eu quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração, baseado nos últimos dias, daquilo que eu tenho ouvido das pessoas, né? E eu creio que essa é uma noite, essa é uma palavra para que ministérios sejam reativados. Amém. Então, glória a Deus, tão gostoso ali. Vou repetir isso para você de novo. Eu creio que essa é uma palavra e essa é uma noite para que ministérios sejam reativados. Eu creio que pessoas com chamados chegaram aqui adormecidas. Talvez assim como Lázaro, que já há 4 dias para Marta e Maria já havia acabado. Ei, acabou. Marta e Maria achavam que era um ponto final, mas para Jesus era uma vírgula. Quando Jesus recebeu a notícia de Lázaro morto, ele fala, ei, Lázaro não está morto. Lázaro só está adormecido. Mas quando eu chegar na vida dele de novo, eu falo, Lázaro, vem para fora. E quando ele vem para fora, a vida de Deus invade a vida dele. É por isso que eu creio que existem chamados aqui nessa noite, que estão adormecidos. Eu creio que existem ministérios aqui nessa noite, que não estão ativados, mas eu creio que essa é uma noite profética e que a gente vai cumprir e viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? 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 Repete isso comigo. Amar a Deus é amar pessoas. Repete isso comigo. Servir a Deus é servir pessoas. Essa noite está tão profética que eu pedi para vocês interagir com a palavra, até o carro já está buzinando, meu irmão. Quem pegou a visão aí? O carro já está cheio do Espírito Santo de Deus. Não sei de quem que é, mas quando você for, se prepara que a carruagem de fogo vai te levar embora. Amém? Vamos para a palavra, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Parábola do bom. A parábola do bom. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: O que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? E o homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como? Ame o seu próximo como você mesmo. E a sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu? Mas quem é o meu? E Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado. Mas um samaritano, repete isso comigo, mais um samaritano. Agora bate no peito e fala: o samaritano sou eu. Aquele que Deus vai usar sou eu. Repete isso comigo, fala: quem Deus vai usar sou eu. Quem vai facilitar o encontro sou eu. Quem vai estender a mão sou eu. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para sua pensão, para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Toma conta dele e quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastará mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Ele respondeu: aquele que o socorreu. Então Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Quem pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Sabe, essa passagem é muito boa e na realidade ela fala sobre a parábola do samaritano. Mas foi a gente que intitulou o samaritano como um homem bom, mediante aquilo que ele fez por alguém que estava ferido. Só que a palavra no original fala a parábola do bom, a parábola do samaritano. E nós chamamos o samaritano de alguém bom por aquilo que ele faz. Agora deixa eu só te falar uma coisa para a gente construir essa ideia dessa palavra. O mundo fala que aquilo que nós fazemos define quem nós somos. Mas no reino de Deus nós somos definidos por quem nós somos. E é aí por isso que nós fazemos. Vou repetir isso para você porque talvez você não entendeu. O mundo te intitula no seguinte: aquilo que você faz define quem você é. Mas para o reino de Deus é: quem você é define aquilo que você faz. Pastor Felipe, então seja mais bíblico para a gente entender isso, ok? Quando Jesus foi batizado por João Batista, no momento em que ele foi batizado, ele não havia curado nenhum leproso, ele não havia feito nenhum tipo de milagre, ele não havia multiplicado pães e peixes, ele não havia ainda andado sobre as águas e o mar, não havia acalmado tempestade alguma, ele simplesmente não fez nada. E ainda assim, dos céus, ouviu-se uma voz que disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Sabe por quê? Porque para Deus, quem nós somos é muito importante do que aquilo que nós fazemos. Quem você é para Deus vale mais do que aquilo que você faz para os outros e para Deus. Só que, existe uma frase, a Justi está aqui, eu lembro que a Justi falou isso uma vez. O pastor Justimar uma vez falou: se você quer conhecer um adulto, conheça a criança que ele foi. E eu gosto dessa frase porque o filho só faz o que vê o pai fazendo. Faz sentido ou não faz? Eu estou com as minhas duas pequenas lá em casa. E agora a Fiorella, ela está com rodinha no pé, ela não para. E é tão engraçado porque de repente eu estou na sala e ela aparece com um barulho de sapato. E quando eu vejo, ela está com o meu chinelo no pé arrastando. Então o entendimento dela é: o chinelo do meu pai, eu também quero o chinelo do meu pai. Eu quero usar o chinelo igual ao meu pai. E deixa eu te falar uma coisa, toda vez que o diabo tentar paralisar você, ou roubar sua identidade, ou roubar o propósito de Deus para você, ele vai querer interferir a sua identidade. Sabe por quê? Porque quando você esquece quem você é, você esquece quem te criou, e quem criou você para ser igual a ele. É por isso que o filho só faz aquilo que vê o pai, o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Você serve um Deus que carrega uma genética de alguém que serve. Não é normal um Deus que vem, que abre mão da sua glória, que vem em formato de homem na terra, que fala: ei, quem se humilha diante dos homens é exaltado diante de Deus. Para muita gente, tem gente que olha para você e fala: você vai servir o teu chefe, você vai servir o teu marido, ele te maltrata tanto, você vai servir essa pessoa da sua casa, essa sua família, aí ninguém liga para você, e você está servindo desse jeito por quê? E sabe o que eu aprendo? Colossenses 3:23, uma das cartas do apóstolo Paulo, e nessa carta específica ele está falando sobre os deveres domésticos. E no Colossenses 3:23 a palavra fala: tudo quanto for fazer, faça de todo o seu coração, não como aos homens, mas para... Irmão, se a gente entender só essa parte do versículo, a gente vai entender que toda vez que eu faço algo para alguém, eu faço algo para Deus. É por isso que muita gente vai falar para você: ei, o teu chefe não merece que você faça isso para ele. Mas a sua resposta precisa ser: eu não faço porque ele merece, eu faço porque eu adoro a Deus toda vez que eu faço isso. Servir a Deus é servir pessoas. E o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Faz sentido isso para alguém? Faz sentido isso para alguém? Você está comigo aqui? Dá um glória a Deus. Amém. Amém. Você prometeu que ia pregar comigo e agora você esqueceu disso já, né? Quem está comigo, dá um glória a Deus. Amém. Mas por que eu estou construindo essa ideia para você? Porque muita gente construiu uma ideia errada do que é servir a Deus. Porque servir a Deus é servir pessoas. E afinal de contas, a parábola do bom samaritano, o que, que é? É uma conversa entre o mestre da lei, ou seja, alguém que conhecia muito bem a Bíblia, Jesus, e um exemplo que eu amo de Jesus, ele sempre mostra com uma ilustração. E a conversa ali é sobre: Jesus, o que eu preciso fazer para ir para o céu? A conversa entre Jesus e o mestre da lei era essa: Jesus, o que eu preciso fazer para ir para o... Quem aqui quer ir para o céu? Amém, glória a Deus. Espero que quem não levantou a mão queira também ir. Amém? Mas a ideia é, a conversa está sendo falada sobre uma... Jesus, o que eu preciso fazer para ir para o céu? E ele tentou fazer uma pegadinha com Jesus para ver se Jesus conhecia as escrituras. E aí Jesus fala para ele: como é que está escrito, né? Ele fala: ama o Senhor seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com toda a tua mente, ame o teu próximo como a ti. Só que sabe qual é o problema? Primeira coisa que eu quero que você já guarde para você. Não sei se você está com o seu bloco de notas aberto, se você quiser fazer um release dessa mensagem. Mas a primeira coisa é que, quando a gente está servindo, a gente não serve para ir para o céu. Mas a gente serve para manifestar o céu na terra. Vou repetir isso para você de novo. Ei, quando você está servindo, você não serve porque você quer ir para o céu. Mas você deve servir, porque toda vez que você serve, você manifesta o céu na terra. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Salvação é só o começo da caminhada cristã. Nós somos aqueles que reinarão com Cristo. Nós somos aqueles que assumirão o governo do reino de Deus aqui na terra. É por isso que eu não quero somente ser salvo, mas eu quero manifestar o reino de Deus na vida de alguém. E toda vez que você serve alguém, toda vez que você serve o próximo, você serve a Deus e você traz o céu para a terra. Então a conversa era: o que eu preciso fazer para ir para o céu? Ele deu o que as escrituras disse. E qual que é o problema disso tudo? O que a gente precisa entender? Aquele homem, ele era alguém que conhecia a palavra. Só que ele era conhecedor de muito, mas praticante de nada. O mestre da lei era alguém que conhecia muito as escrituras, mas praticava muito pouco as escrituras. É por isso que a conversa foi um pouco além. Ele falou: Jesus, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Ué, você já sabe o que está escrito. Ele falou o que estava escrito, e aí ele vira para Jesus e fala: tudo bem, eu sei o que está escrito, mas quem é o meu próximo? Porque aquele homem era sabedor de tudo, mas praticante de nada. E sabe o que a gente precisa entender, meu irmão? Eu sei que existe um grande desafio na minha e na sua vida, que é a gente desenvolver a nossa vida com Deus, a nossa leitura bíblica, a gente mergulhar na palavra de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, diferente da escola a qual nós fomos educados, né, para fazer. Quando a gente se deparar diante de Deus face a face, Deus não vai perguntar quantos versículos a gente sabe ler de cor. Deus não vai perguntar para você quantas vezes você leu a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas Ele vai te cobrar por aquilo que você sabia e não praticava. Porque o Evangelho de Tiago fala: pecado não é o mal que eu cometo, mas o bem que eu sei que é bom e deixo de fazê-lo. Por isso, olha só, entenda isso em nome de Jesus. Quem está comigo, dá um glória a Deus. O importante não é o quanto de Bíblia você leu, mas o quanto de Bíblia você praticou. Quer uma dica? Mergulhe na palavra de Deus. Mas cada palavra, de cada versículo que você lê, pratique ele imediatamente. Sabe por quê? Porque conhecimento sem prática escraviza, mas conhecimento praticado leva à libertação. Quantos aqui querem ser livres em Cristo Jesus? Amém? É por isso que posso te falar uma coisa. Eu quero muito ver a gente crescer muito na revelação de Cristo. E eu creio que essa é uma noite para que Deus ative os nossos ministérios, para que Ele reacenda a chama da nossa paixão pelas coisas de Deus. E eu creio que a gente vai crescer em revelação, em conhecimento bíblico, em muita coisa. Mas eu quero que você guarde isso em nome de Jesus. Cuidado com gente que traz muita informação para você, mas pouca revelação. Cuidado com gente que fala muito de Bíblia, mas pratica pouquíssimo de Bíblia. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque tem muita gente que ensina com palavra, mas não tem vida para compartilhar. O problema começa quando a gente fala igual... tem muita gente que fala, não fala igual Paulo, né? Fala o seguinte: ei, eu vou na igreja, estou ali, amo Jesus, mas não olha para mim não, que eu não sou perfeito, hein? Não me acompanha, que eu não sou novela. É assim ou não é, gente? Hã? Aí as pessoas falam assim: não olha para mim, olha para Jesus. Ei, quem ensina desse jeito tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque Paulo, quando foi ensinar, ele falou: ei, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, quando você olha para mim, você fala como Jesus falaria, você pensa como Jesus falaria, você se porta como Jesus se portaria. É por isso que eu quero virar uma chave dentro de você nessa noite. Ei, você é a Bíblia que alguém está lendo. Você crê nisso? Você não precisa ser um exemplo de perfeição. Mas expresse Jesus em tudo aquilo que você conhece de Jesus. Ei, tem essa parte de Jesus aqui que eu conheço e eu posso te ensinar sobre ela. Como? Olha para mim, olha como eu trato a minha família. Olha para mim, olha para a minha vida com Deus. Olha o meu compromisso com a igreja. Olha como eu sou focado na minha leitura bíblica. Aquilo que você sabe, compartilha, Deus te entrega mais. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus. Mas eu estou falando aqui sobre a conversa, que é isso, que é sobre ir para o... Amém. Duas pessoas entenderam, glória a Deus. A conversa da parábola do bom samaritano é sobre ir para o... Mas eu não quero ir para o céu, eu quero manifestar o céu na... Amém. Vocês estão ficando bom. Até o final a gente vai fechar com chave de ouro. Amém. Quem está comigo, dá um glória a Deus. E sabe que eu amo isso aqui? Eu estou vendo ele ali. Me lembra do teu nome. Vitão. Se coloca de pé, Vitor. Será que você pode dar um forte aplauso pela vida do Vitor? Amém. Você nem sabe porque você aplaudiu, mas eu vou contar agora. Olha como Deus é específico, né, cara? Eu lembrei de você nessa palavra e hoje você está aqui. O Vitor está pouco mais de um mês, né, Vitão? Aqui na nossa igreja. E olha que incrível o poder e a relevância de servir. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui quer ser grande? Quem aqui quer ser relevante? Posso te dar uma dica? Ser relevante é muito melhor do que ser grande. Porque quem é grande faz muita coisa, mas quem é relevante, tudo que faz, faz bem feito. E por isso que eu estou te falando isso, porque não espere se tornar uma pessoa relevante, se você não considera relevante servir pessoas. Anota isso para você. Não espere se tornar alguém relevante, se você não se considera relevante em servir pessoas. Se você pegar os homens que marcaram a história, toda a vida deles foi pautada em servir alguém. E eu estou citando o exemplo do Vitor, porque... é maravilhoso como Deus age em nós e através de nós. O Vitor, pouco tempo atrás, nem sabia o que era a comunidade da fé, mas ele estava passando por aqui no bairro, e aí de repente ele se acidentou com um carro que estava parado. Estava fazendo a entrega dele, né, Vitão? E aí no meio da entrega ele se acidentou com um carro que estava parado, muito próximo aqui da igreja. E quando ele bateu a moto, graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas a moto danificou, enfim... E aí o Vitor falou assim, os voluntários viram ele, foram até ele, ajudaram ele. E uma das primeiras coisas que o Vitor falou foi, cara, eu não sei mais o que fazer, porque eu faço tudo, estou cansado de fazer tudo certo e dar tudo errado. E aí os meninos falaram para ele, cara, fica tranquilo, vamos fazer o seguinte, vamos levar essa entrega, onde que é? Ah, está aqui para baixo, então a gente vai lá entregar. Era uma pizza, Vitão? Era um açaí? Imagina o que, que virou aquele açaí, né? Amém. Que Deus tenha misericórdia de quem tomou aquele açaí, porque deve ter chegado maravilhoso aquele açaí. Amém. Mas existia um testemunho naquele açaí, amém? E aí, quando os meninos foram, pegaram ele, levou ele, fez a entrega do açaí lá na casa, e voltou e trouxe ele de volta para a igreja e falou, agora vamos para o culto. Esquece sua moto aí, depois a gente vai atrás do que tiver que fazer, mas vem para o culto. E naquela noite o pregador falou, e hoje eu quero pregar a palavra de hoje, e o tema da palavra é o que fazer quando você faz tudo certo e dá tudo errado. Tem gente que fala, foi coincidência, na minha linguagem é Jesuscidência. Você conhece Jesuscidência? E sabe qual é o problema? O Vitor naquela noite tinha sofrido um acidente, mas o que ele chamava de acidente, Deus chamava de encontro. É por isso que tem coisas que você está chamando de problemas na sua vida e Deus está chamando de milagres. A gente precisa entender que a maneira que o céu se expressa é diferente da maneira que a terra se expressa. Aquilo que a gente chama como acidente, Deus chama como encontro. E aí o Vitor entrou, recebeu a palavra, e sabe qual foi a parte mais maravilhosa de todas? Na outra semana que ele veio no culto, poucas semanas depois, o Vitor foi um dos caras que já tinha aceitado a Jesus e se batizou aqui na comunidade da fé. Mas sabe por que eu estou falando isso? Para você entender a relevância de que servir a Deus é servir o próximo. Sabe por quê? Porque não era problema de ninguém aquilo que o Vitor tinha sofrido. É por isso que eu quero já começar a construir algumas coisas com você. Olha só. O contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é indiferença. É por isso que Jesus, diante dos discípulos, ele abaixa e lava os pés. E Pilatos, diante da multidão, lava as mãos. Jesus lavou os pés por amor. Pilatos lavou as mãos por indiferença. Não é problema meu. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Já comi largado aqui porque é um ponto da pregação. Mas se Deus permitiu que você visse, então é você quem tem que fazer. Quem é o próximo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você está comigo? Dá uma glória a Deus. Então vamos continuar aqui. A ideia é que eu não quero ir para o céu, mas eu quero manifestar o céu na... E aí quando a gente está servindo alguém, a gente está facilitando o encontro dessa pessoa com Deus. Todo culto Deus já sabe o que Ele vai fazer, mas Ele precisa de alguém disponível para manifestar aquilo que Ele vai fazer. E posso te falar, nessa semana, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, ei, você vai ser aquele que Deus vai usar para poder servir a vida de alguém e para poder mudar a história de alguém através daquilo que Deus vai fazer. A conversa vai um pouco mais para frente, e aí a gente vê, a conversa é sobre ir para o céu. Aquele mestre da lei sabia muito, mas praticava nada. E aí Jesus trouxe um exemplo. Bom, você sabe muito da palavra, mas deixa eu te exemplificar aqui agora. Vou deixar um pouco mais fácil para você. E aí ele começa falando, ó, vamos dar um exemplo. Quem que é o meu próximo? E aí começa. Ele fala, um homem caiu nas mãos dos assaltantes, eles feriram ele, deixaram ele lá no chão. E aí acontece que passou três tipos de pessoas. A primeira foi o sacerdote, repete comigo, sacerdote. O sacerdote era o representante de Deus. O segunda pessoa era o levita, repete comigo, levita. O levita tinha um ofício específico para Deus no templo. E a terceira pessoa era um samaritano, repete comigo, samaritano. Quem é o samaritano? Aquele que não carrega título, aquele que não tem problema de vaidade, aquele que não tem problema de, eu não preciso de um cargo para servir, eu só preciso de uma oportunidade para servir. É por isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite para te lembrar, ei, o samaritano é você. Porque você pode ser um improvável, mas eu quero te usar da maneira como você é. Deus quer te usar da maneira como você é, com seus defeitos, com as suas qualidades, com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro, com as suas virtudes e com os seus problemas. Do jeito que você é, Deus quer te usar. E aquilo que até era feridas para você, aquilo que te machucava tanto, eu creio que essa é uma noite que Deus está transformando as nossas feridas para curar outras pessoas. E aí a conversa vai, e aí eu quero já trazer um contexto para você, porque o problema é que o levita e o sacerdote, eles representavam a Deus em um cargo, mas eles não representavam a Deus na atitude. O problema começa quando a gente começa a valorizar mais o lugar que Deus nos colocou, do que as pessoas que Ele colocou à nossa volta para poder servir a elas. O problema começa quando a gente acha que a gente tem mais relevância em servir pessoas que estão no nosso trabalho, do que servir pessoas que estão dentro da nossa própria casa. E de repente a gente começa a falar assim, não, mas o meu marido, a atitude dele não é coerente com o que eu sirvo a ele. Ele está jogado às bebidas, por que eu vou servir ele? Só que deixa eu te lembrar uma coisa, ei, você não merecia quando Jesus morreu por você. É por isso que a gente não faz porque a gente merece. A gente faz porque é exatamente o que Jesus faria pelo outro. E sabe uma coisa que a gente precisa entender? A gente não precisa morrer para servir ninguém. Vira para quem está do seu lado e fala, não morra por pessoas. Fala mais alto, fala, não morra por pessoas. Afinal de contas, Jesus já morreu por pessoas. Mas sabe o que eu entendo? Se Jesus morreu por pessoas, nós precisamos dedicar a nossa vida para viver por elas. Amém, pouca gente pegou. Vou te dar a oportunidade de fazer barulho aqui comigo. Você prometeu que ia fazer. Se Jesus morreu por pessoas, então nós seremos lembrados como alguém que dedicou a sua vida para viver dia após dia, servindo, amando, facilitando, orando, abraçando, sorrindo, intercedendo, curando, manifestando. Ei, eu sou o samaritano. Eu sou aquele que vai facilitar o encontro de Deus com pessoas. Só quem crê nisso faz um barulho e aplauda Jesus. Aplauda, aplauda Ele. Uou! Pelo que você quer ser lembrado, deixa eu só te lembrar, porque tem gente que acha que é o Highlander, né? Tá aqui, nunca vai morrer. Irmão, pro céu vindo, nós vamos ter que morrer. Ou então nós vamos fazer parte da geração que nem vai passar por isso, amém? Em nome de Jesus. Mas a gente precisa entender, ei, qual é o legado, o que é que você quer deixar aqui na terra para ser lembrado. Eu anotei isso para mim, cargos são temporários, títulos são provisórios, mas a maneira como a gente serve as pessoas vai fazer com que a gente seja lembrado para sempre. As pessoas não vão lembrar do que você tinha, da onde você morava, que carro que você andava, quantas faculdades você se formou. Mas muita gente vai lembrar, ei, foi naquele dia do meu acidente que aquele voluntário facilitou o meu encontro com Deus. Foi naquele dia lá em casa que eu acordava toda madrugada com a minha mãe, com a mão na minha cabeça, orando, declarando e profetizando sobre a minha vida, me servindo em oração. Por isso posso te falar uma coisa, construa o seu legado. Como? Servindo pessoas, sem esperar nada em troca, porque Jesus já fez tudo por você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Esse sacerdote, ele não entendia o real significado do que era ser um sacerdote. Porque o sacerdote era um representante de Deus, correto, gente? Correto, gente? Só que ele representava no cargo e não na atitude. Só que é por isso que 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui a palavra define quem eu e você é. Mas sabe qual é a parte que eu gosto? Que ela nos chama de sacerdócio, sacerdotes do rei. E sabe qual é o significado do sacerdote? Ele vem do original do latim pontífices. Repete isso comigo, pontífices. Repete comigo, pontífices. Que significa construtores de pontes. Você já parou para pensar se você tem sido uma ponte ou um muro? Já parou para avaliar isso na sua vida? Porque a função e o fundamento de uma ponte é ligar um destino ao outro. É facilitar o acesso de um lugar para outro lugar, de uma pessoa a outra pessoa. Mas a finalidade de um muro, de uma parede, é dividir um ambiente. É dificultar o acesso para outro lugar. E sabe qual é o problema? Que o sacerdote nessa ocasião foi alguém que não era um construtor de pontes. Era alguém que construía muros. Muros dividem, pontes conectam. Posso te declarar algo sobre a sua vida? Aonde você pisar a planta dos seus pés nessa semana, eu não sei aonde é os lugares que você vai acessar, eu não sei com quem que você vai falar, mas quando as pessoas olharem para você, elas vão ver uma ponte. Eles vão ver uma ponte que conecta você e elas a Deus, você e elas a Deus. Você vai facilitar o encontro de Deus com pessoas. Ei, eu quero declarar essa palavra, não sei se tem alguém para receber isso. Levante suas mãos em nome de Jesus. Você será lembrado como uma ponte na sua casa. Você será lembrado como uma ponte no seu trabalho. Você será lembrado como uma ponte na sua faculdade, no seu colégio. Você será lembrado como uma ponte na sua igreja. E todo aquele que chegar até você, você vai ser aquele que facilita o encontro de Deus com pessoas. De Deus com pessoas, porque você é sacerdócio real, você é o sacerdote do rei. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Aplauda Ele, aplauda Ele. Aleluia. É por isso que o levita e o sacerdote não entendeu a pergunta do Evangelho, porque servir nunca foi sobre um lugar, servir sempre foi sobre pessoas. E aí quando a gente tem esse entendimento, sabe o que a gente começa a ser? A gente para de ser represa e começa a ser fonte. A gente para de se doer e começa a se doar. Sabe quando o problema começa na nossa vida? Quando a gente se dói demais e se doa de menos. É por isso que eu falo, gente de Deus, sabe como que é? Menos mimimi e mais reteté. Se dói de menos e se doa mais. Menos mimimi e mais reteté. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com as nossas dores, com a nossa culpa, com o nosso passado, com o que fizeram conosco. Deus tem um compromisso com o nosso futuro e com o nosso propósito. É por isso que a sua vida vai ser sempre pautada em duas coisas: ou você tem um chamado, ou você tem uma desculpa. Defina pelo que você vai caminhar: pelo seu chamado ou pela sua desculpa. E aí a gente precisa entender que servir a Deus é servir pessoas. Quando a gente se torna uma fonte é inesgotável. Você nunca viu ninguém precisar jogar água numa fonte. Você nunca viu ninguém precisar abastecer uma fonte. Sabe por quê? Porque uma fonte, quanto mais ela dá, mais ela recebe. Quanto mais ela compartilha, mais ela tem. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Para de se ofender por algumas coisas que Deus nunca se ofenderia. Para de levar em consideração coisas que Jesus nunca levou em consideração. Viravam para ele e falavam, quem você é? Ele falava, quem eu sou para vocês? Me chama do que vocês quiserem. Eu sei quem Deus me chamou para ser e o que eu estou aqui para fazer. Então posso falar uma coisa? Seja bem resolvido, meu irmão. Com o seu chamado, com o seu propósito. E quando a gente entende que a gente é uma fonte, a gente não pergunta o que é que as pessoas podem fazer por nós. Mas a gente pergunta para Deus, Deus, o que é que eu posso fazer para as pessoas? Posso ir um pouquinho mais além? Amém, ninguém me deu oportunidade, vou pedir de novo. Posso ir um pouquinho mais além? Posso ir um pouquinho mais além? Quando a gente entende isso, a gente não pergunta o que minha igreja pode fazer por mim, mas eu pergunto o que eu posso fazer pela minha igreja. Sabe por quê? Porque aqui em Americana não tem uma igreja que fala o que a Americana vai fazer pela comunidade da fé, mas tem uma igreja que fala o que a comunidade da fé pode fazer para servir a Americana. E quando eu falo comunidade da fé, não é sobre a Avenida Silos, eu falo sobre você. Você é a resposta para um tempo como esse. Você só precisa definir se você vai caminhar pelo seu chamado ou pela sua desculpa. Quem vai caminhar pelo seu chamado, dá um glória a Deus aí. E aí a pergunta desse mestre da lei para Jesus foi, quem é o meu? Quem é o meu? E eu gosto disso porque no próprio mandamento a palavra já fala, amo o teu próximo como a ti? Então a pergunta é, quem é meu próximo? Mas o mandamento fala, amo o teu próximo como a ti? Mesmo. E aí eu gosto de Jesus porque tudo que Jesus ensinava, ele também praticava. É por isso que eu falo para você, cuidado com quem ensina com palavra, mas não tem vida para compartilhar. Porque tudo que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano, ele aplicou no próprio livro de Mateus, capítulo 15. Quando ele recebe a notícia de João Batista, e aí ele entra para dentro de um barco, se retira para o meio do mar. E aí ele está ali naquele momento enlutado, entristecido, e eu preguei essa palavra, quem pegou essa palavra, dá uma glória a Deus. Glória a Deus, tem meia dúzia de gente que pegou essa palavra, amém. Mas por que eu estou falando isso? Porque a palavra, tanto do bom samaritano, quanto essa de Mateus capítulo 15, a Bíblia fala sobre íntima compaixão, repete isso comigo, íntima. Compaixão, não tem nada a ver com dó. A minha versão está pobre aqui, ela roubou muito do texto, quando ela falou aqui ó, estou procurando aqui, apanhei agora do texto aqui. Bom, ela fala que o homem sentiu muita pena daquele homem que foi assaltado. Mas íntima compaixão não tem nada a ver com dó, sabe por quê? Porque dó foi o sentimento que muita gente sentiu por aquele homem que estava no tanque de Bethesda há tanto tempo, esperando por um milagre. Dó nunca mudou a minha vida e nem a sua vida, mas íntima compaixão nos coloca no lugar do outro. E aí quando eu me coloco no lugar do Vitor, eu falo, se eu tivesse me acidentado, eu queria que alguém estendesse a mão para me levantar. Se eu tivesse me acidentado, eu queria que alguém me ajudasse a fazer a entrega do açaí que estava todo embananado dentro daquela embalagem. Se eu tivesse me acidentado, eu queria que alguém me apresentasse Jesus. Então quando a gente tem íntima compaixão, a gente faz pelo próximo aquilo que a gente espera que faça por nós. Então a pergunta já estava respondida, quem é o meu? Mas a pergunta para mim e para você é, quem é o meu próximo? Pergunta para quem está do seu lado aí, fala, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Pergunta para quem está do outro lado, fala, quem é o meu próximo? Deixa eu citar um exemplo aqui, quem está comigo dá uma glória a Deus. Há um tempo atrás, eu estava aqui na igreja, anos atrás, e eu lembro que eu estava aqui na primeira fileira, e nesse dia, eu estava para ministrar a palavra. E aí antes de ministrar a palavra eu fui para o banheiro. E quando eu saí fui para o banheiro, alguém deixou a torneira do banheiro ligada. E a água estava pelo banheiro e conforme as pessoas entravam no banheiro, o banheiro ia ficando todo sujo. E deixa eu te falar uma coisa. A casa de Deus é a extensão da nossa casa, amém gente? Você nunca receberia uma visita na sua casa com o seu banheiro sujo. É por isso que aqui na casa de Deus a gente também não recebe desse jeito. Porque servir a Deus é servir... E quando eu vi aquilo, aquilo me incomodou. E vou te dar uma chave importante para você pegar. Tudo aquilo que te incomoda tem a ver com o seu chamado. Tudo aquilo que te deixa inconformado tem a ver com áreas que Deus quer usar você. É por isso que às vezes você chega no seu trabalho e fala, cara, isso não é nem do meu setor, mas isso me incomoda de uma tal maneira, é por isso que Deus está te mostrando, porque Ele quer te usar para resolver e solucionar isso. E aí eu vi o banheiro todo sujo, enfim, eu saí do banheiro, fui no almoxarifado, peguei um rodo, peguei um pano, passei no banheiro, limpei o banheiro ali, e quando eu saí, eu dei de cara com um voluntário. E quando esse voluntário me viu, ele falou assim, pastor, está fazendo o quê? Eu falei, fica tranquilo, o banheiro estava sujo, derramou água lá, estava meio feio, e eu só passei um rodo ali, um pano. E ele virou para mim e ele falou assim, pastor, quando for assim, não faz você, deixa que eu faço, me chama. Eu virei para aquele voluntário e falei assim, ei, se Deus permitiu que eu visse, então era porque eu tinha que fazer. Sabe por quê? Porque se a gente não percebe isso, a gente comete o mesmo erro que Pedro estava cometendo com Jesus, quando Jesus pediu para lavar os pés de Pedro. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não tem mais ou menos importante. Tão importante como ministrar uma palavra é estacionar um carro. Tão importante como pregar ou cantar aqui em cima é limpar um banheiro. Porque tudo que eu não faço para alguém, eu faço para Deus. Faz sentido isso? Quando Jesus vira para os discípulos e fala, ei, eu vou lavar os pés de vocês, me dá os seus pés. E vou te falar, meu irmão, Jesus era crente, porque tem gente que tem pé feio. E vou um pouco mais além, tem gente que tem um pé fedido, velho. Deus está falando, hein? Deus está falando, não é nem revelação isso, mas Deus está falando. Agora olha só, se coloca no lugar de um discípulo, de Jesus virando para ele falando, ei, tira as suas sandálias porque eu vou lavar o teu pé. Meu pé? O Messias? O enviado de Deus? O Salvador do mundo, lavar o meu pé? Pedro vira para Jesus e fala, Senhor, o meu pé, você não vai lavar. Porque Pedro não entendia a relevância de fazer isso, ele achava que Jesus fazendo isso ia se rebaixar, mas a palavra de Deus fala, ei, quem quiser ser o maior, se torne o menor e sirva uns aos outros. Ali, Pedro estava ensinando, aliás, Jesus estava ensinando para Pedro que quem se humilha diante do homem é exaltado diante de Deus. É por isso que não tenha vergonha daquilo que você faz no seu trabalho, na sua casa, onde você está. Tem muita gente que vai te chamar de bobo, a conta não é deles, a conta é de Deus. A honra não vem deles, a honra vem de Deus. E sabe qual é a vantagem? Que quem está servindo está acelerando processos. Quem está servindo está adiantando o futuro. Quem está servindo está sempre um passo à frente. Porque onde tem gente servindo tem milagre acontecendo. E aí Pedro vira para Jesus e fala, Jesus, então, se eu não tenho parte contigo em lavar meus pés, então lava o meu corpo inteiro porque eu quero ter parte contigo. Aonde que eu fecho essa palavra? Alguns dias depois eu vim aqui na igreja, quando eu cheguei pela manhã, esse mesmo voluntário que tinha me abordado no corredor, e falou, pastor, quando for assim, pede para mim. Eu falei para ele, ó, se Deus me mostrou, então era porque eu tinha que fazer. Cheguei, ele estava no canteiro da nossa igreja, com uma máquina de grama, cortando toda a grama da igreja. E eu cheguei, cumprimentei ele, a gente conversou, eu falei, cara, o que você está fazendo? Quem te pediu para fazer isso? Ele falou, pastor, ninguém me pediu para fazer, eu estou fazendo. Eu falei, então fica tranquilo, vamos lá dentro tomar um café, porque tem uma empresa que já faz esse serviço para a gente, então você não precisa se preocupar. E eu lembro que ele estava com um óculos transparente, cortando a grama, ele desligou a máquina, ele tirou o óculos, virou para mim e falou, pastor, se Deus permitiu que eu visse, então era eu quem tinha que fazer. Uou! Aplauda Jesus, aplauda Jesus! Irmão, aquilo que você fala pode até convencer, mas aquilo que você faz é o que vão arrastar as pessoas a te seguir. A falar, eu quero viver o que você vive. Eu quero fazer o que você faz, eu quero experimentar o que você está experimentando, eu quero provar o que você está provando. É por isso que eu quero te falar, eu sei, você tem dons e talentos específicos. Eu sei que Deus deu uma porção para cada um de nós. Mas nunca confunda a sua utilidade para Deus pela oportunidade de ser usado por Ele. O sacerdote, o levita, falou, eu tenho uma função no templo. Aquilo era só uma utilidade. Eles perderam a oportunidade de ser usado por Deus. Deus quer te usar em áreas específicas, mas Ele quer gerar oportunidades para saber aonde é que está o seu coração. Repita isso comigo, a atitude do meu coração tem mais valor que o talento das minhas mãos. Faz sentido isso para você? Agora continuando a palavra para a gente fechar. O versículo 34 fala, então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida o enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal, levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo, toma conta dele, quando eu passar por aqui na volta, pagarei até o que você gastar a mais com ele. É porque a gente acha que servir pode ser de qualquer jeito. Mas existe um padrão do homem e um padrão de Deus. E o padrão de Deus fala sobre generosidade. Repete comigo, generosidade. E generosidade você vai fazer sempre além do necessário. Aquele que é generoso, ele não faz só o que ele pode fazer. Ele faz além do que ele pode fazer. Porque foi isso que Jesus fez por mim e por você. E lembra que eu falei que tudo que Jesus ensinava, ele também praticava. No mesmo evangelho de Mateus capítulo 15, eu falei, Jesus possuído de íntima compaixão, ele faz o quê? Quem é o meu próximo? Aquele que Deus permite você ver. Então ele está no meio do barco, ele olha a multidão na beira da praia, ele faz o quê? Mesmo enlutado, mesmo entristecido, ele fala, eu tenho uma dor, mas meu propósito é maior. Eu tenho um mimimi, mas tem um reteté maior que ferve dentro de mim. Eu estou doído, mas existe um chamado que eu preciso me doar pelas pessoas. E ele faz o que? Ele vai em direção àquela multidão e começa a curar os enfermos. E aí eu falei sobre íntima compaixão e quem é o meu próximo. Mas agora eu estou falando sobre além do necessário. Como que é que eu sirvo? Fazendo além do necessário. E aí Jesus, nessa ocasião, ele já tinha curado os enfermos. Ele podia muito bem ter ido embora. Mas sabe o que aconteceu? Ele vira para os discípulos e fala, ei, a multidão está com fome, é necessário que a gente dê a eles de comer. Os discípulos viram para Jesus e falam, Jesus, o lugar é deserto, é chegado tarde da noite, a gente está com fome, João Batista morreu, a gente, vamos embora, já deu o que tinha que dar aqui. E Jesus fala o seguinte, eu até poderia, mas a minha essência, o meu DNA é de alguém que faz além do que é necessário fazer. Porque fazer qualquer um faz, meu irmão. Mas fazer além do necessário, só quem entendeu quem Deus é pode fazer. E é por isso que nessa ocasião o samaritano fez o quê? Estendeu a mão para o homem, curou as feridas dele, enfaixou ele, passou o azeite nele, colocou em cima do animal, levou até a hospedaria, já não estava bom demais? Já não estava bom demais? Ei, não tenho nada a ver com você, te assaltaram, se apanhou, roubaram tudo que você tinha, já fiz, ó, está bom demais, hein? Já curei, enfaixei, passei azeite, te levei até a hospedaria. Já não estava bom demais? Só que quem serve faz além do? No outro dia ele volta, fala para o dono da hospedaria. Ei, cuida dele. Estou te deixando um crédito aqui. Usa o crédito e se faltar, pode fazer tudo o que precisar, porque eu volto para pagar. É por isso que eu creio que Deus está levantando gente aqui. Que vai ser conhecido como pessoas que não servem de qualquer maneira não. Mas serve no padrão dos céus, fazendo sempre além do necessário. Tem gente que vai falar assim para você, ei, sabe aquela ocasião que você estendeu a mão para mim? Até aqui estava muito bom, mas quando você puxou um pouco mais, aquilo lá virou a minha história. Você facilitou a minha vida, você mudou o meu destino, Deus usou você para me colocar na rota certa do céu. Quantos aqui querem ser isso? Quantos aqui querem ser isso? Repete isso comigo, servir a Deus é servir pessoas. Se coloque de pé em nome de Jesus. O ministério de louvor pode subir para cá. Sabe, se eu pudesse falar sobre... A Bíblia é um livro completo e eu amo ela de capa a capa. Ela é inerrante, infalível. Ela é a palavra de Deus. Amém? Mas tem algumas partes delas que é muito cativante. E eu gosto de Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 9. Que a palavra de Deus fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus os exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Billy Graham fala sobre isso. O maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus em forma de homem pisar na terra. Sabe por quê? Porque a conta do reino é inversa. Quem é grande é pequeno, mas quem é pequeno é grande. No reino, o mais fraco é o mais forte. É por isso que eu quero que você coloque a sua perspectiva naquilo que Deus te chamou para cumprir, para fazer. Posso te falar? Você pode ser igual o samaritano. Não tem título, não tem cargo, não tem posição, mas tem um chamado. E quem tem um chamado nunca desperdiça uma oportunidade. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Para te perguntar, por que é que você está usando os dons e os talentos que eu te dei para tudo menos para mim? Por que é que eu coloquei algumas palavras no seu coração e essas palavras estão empoeiradas, sem fazer efeito na vida de ninguém? Por que é que eu te dei livros para serem escritos e esses livros nunca saíram de dentro de você? Por que é que você era um intercessor e por conta de um mal entendido, por conta de uma palavra que foi lançada sobre você, você paralisou no meio da sua caminhada? Ei, eu não te chamei para me dar uma desculpa, eu te chamei para cumprir o seu chamado. É isso que Deus está nos dizendo nessa noite. Mas eu quero concluir essa palavra com uma mentalidade de alguém que é uma fonte e não uma represa. Uma fonte, quanto mais ela dá, mais ela tem para dar. Uma represa, por maior que ela seja, ela pode um dia secar. Você pode ser muito bom, você pode ter muito, você pode estar nadando de braçada, meu irmão. Mas não se esqueça, se você for uma represa, você pode secar. Se você for uma fonte, você sempre abastece alguém e nunca acaba para você. Eu finalizo com isso. Eu sei que nós vemos, toda vez que a gente vem para a igreja, a gente vem para um culto, a gente vem para receber algo de Deus. Quantos aqui vieram receber algo de Deus? Mas sabe qual é o problema? Não tem nada de errado com isso. Mas receber algo de Deus é o primeiro passo. Isso é muito raso para a gente viver com Deus. Porque o segundo passo começa quando a gente entende que a gente foi criado para oferecer algo para Deus. E Deus já te deu tudo o que você precisava. Não existe nada que te faça mais completo do que aquilo que Ele já colocou dentro de você. Você só precisa usar. Você só precisa descobrir. É por isso que algumas vezes a gente erra nas nossas orações. Porque a gente fala para Deus: Deus, multiplica os meus talentos. Deus, multiplica o meu chamado, multiplica a minha capacidade. Só que Deus está olhando para cada um de nós e está falando assim: ei, será que você está usando até a última gota daquilo que eu já coloquei dentro de você? Sabe por quê? Porque o céu não trabalha com estoque, meu irmão. Por que é que o seu ministério, o seu chamado está adormecido? Se Deus quer te usar para mudar a história de uma família, de uma geração, de uma igreja, de uma cidade. Quem está crendo nessa palavra, dá uma glória a Deus. E eu finalizo com isso. Eu gosto de uma das cartas de Paulo, eu tenho construído essa mensagem. Eu tenho pedido graça a Deus para ministrar essa palavra no seu coração nos próximos dias. É uma palavra que Paulo está ensinando à igreja. Ele fala: ei, vocês entenderam tudo errado. Ele vira para a igreja e fala: por acaso não tem comida na casa de vocês? E quando Paulo fala não tem comida na casa de vocês, ele não estava falando sobre pão, sobre carne, sobre alimento. Ele estava falando sobre alimento espiritual. Ele estava falando assim: ei, vocês não comem de Deus durante a semana de vocês? E nos nossos encontros, nas nossas reuniões, em vez de vir para oferecer algo para Deus, você vem para receber algo de Deus, para tomar algo de Deus. E a gente precisa entender isso. O primeiro passo é receber. Mas depois que eu recebo, eu ofereço. Para pensar, meu irmão. Se você ficar 4 dias em um jejum sem comer nada, e aí no 5º dia, a sua primeira refeição, um rodízio de carne, isso vai te fazer bem? Isso vai te fazer bem? Você não comeu nada durante 4 dias, mas aí chega no 5º dia, você quer encher a pança de carne. É porque uma coisa certa, feita de uma maneira errada, se torna uma coisa errada. Por que que eu estou te falando isso? Porque o que Paulo estava falando para essa igreja era: ei, vocês têm que ter relacionamento com Deus. Vocês têm que ter vida com Deus além do culto. Sabe por quê? Porque quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente fala é: tocou o despertador. Bom dia, Espírito Santo, eis-me aqui. E aí quando a gente senta na nossa mesa para tomar o café, a primeira coisa que a gente fala para Deus, não é dos nossos problemas, mas é: Senhor, como o Senhor vai me usar para resolver o problema no meu trabalho hoje? Senhor, como é que no meu horário de almoço, com aquela pessoa que eu vou conversar, como é que eu vou ser uma ponte, um sacerdócio real, que vai conectar pessoas a Deus? Então quando a gente começa a ter vida com Deus, sabe o que acontece? O plano de Deus nunca foi te encher. Agora tem um monte de gente que falou, que heresia é essa, Felipe? Não, o plano de Deus nunca foi que você ficasse cheio. O plano de Deus sempre foi que você pudesse transbordar. Ok, 10 pessoas pegou. Vou repetir isso para você. Deus não te chamou para ser cheio da vida dEle. Deus te chamou para transbordar a vida dEle na vida de outras pessoas. Ei, eu não sei se você entendeu isso. Você não foi chamado para ser cheio, mas você foi chamado para transbordar na vida de outros. Agora sabe como é que funciona isso? Ninguém transborda se tiver vazio. Só pode transbordar quem está? Para essa garrafa ser cheia, sabe o que precisou acontecer? Bem suave, bem suave, bem suave. Para essa garrafa ser cheia, ela precisou ser completa. Gota a gota. Gota a gota. Gota a gota. E sabe o que quer dizer isso? Quando a gente faz segunda-feira, bom dia Espírito Santo. Terça-feira, bom dia Espírito Santo. Quarta-feira, bom dia Espírito Santo. Quinta-feira, bom dia Espírito Santo. Sexta-feira, bom dia Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Pequenas gotas. E dia após dia, a medida vai aumentando. 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 Ei, a medida vai aumentando. A medida vai aumentando. E sabe o que acontece? Chega uma hora que a gente está tão cheio, tão cheio, tão cheio, que assim como essa garrafa, a gente fica de água até a boca. E a gente fala, poxa, eu estou tão cheio de Deus, mas eu estou precisando de mais. Eu estou tão cheio de Deus, mas eu não estou vendo nada se mover, nada acontecer. É por isso que aí, sabe o que acontece? Essa água, ela tem uma função específica. E a função específica é saciar a sede de alguém. Água parada da dengue. Mas a água dentro da garrafa não tem utilidade nenhuma. Ela não cumpre o que ela foi chamada para cumprir. Ela não faz o que ela foi chamada para fazer. E aí sabe o que acontece? Tem situações que a gente fala, bom dia Espírito Santo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Só que aí sabe o que acontece? A gente não vê nada acontecer. É porque a gente está cheio, mas a gente não transborda. E aí sabe o que é automático acontecer? E a minha oração é essa, nessa noite. Deus, me leva para uma zona de aperto. Começa a me apertar. Pode me apertar, Senhor. Pode me apertar, pode me apertar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está tão cheio, mas a gente não sabe o que tem dentro da gente. E aí Deus começa a permitir algumas situações que começa a te espremer, te espremer, te espremer. E aí você está falando assim para Deus: Deus, eu não estou entendendo, está doendo. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. E Deus está falando assim para você: ei, fica tranquilo, porque toda vez que eu te espremo, eu coloco para fora aquilo que está dentro de você. Toda vez que eu te espremo, eu mostro o potencial que eu já coloquei dentro de você. Toda vez que eu te espremo, eu faço você transbordar. Ei, não é para você ficar cheio. O plano é que você transborde na vida de outros.